ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Noites de Domingo. O nosso programa de todo final de domingo. É um programa, como todos sabem, editado e apresentado por Filipe de Sousa. Sou obrigado a repetir, porque se cara me põe aqui para repetir, tem que repetir. É um programa que vai ao ar também pela Cultura Online Brasil, pelos dois sites da Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Bal Paraibana, além de 25 blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo que nos retransmitem. Bem, se por acaso vocês tiverem alguma impossibilidade ou começar a cortar em algum site pelo excesso de ouvintes conectados, vocês já sabem, é só mudar para outro site, né? E aí vocês passam a me ouvir convenientemente, não é isso? Então tá, boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado pela vossa audiência. E, como sempre, inicio o programa desejando a cada um de vocês, ouvintes, um momento especial de renovação para a sua alma e seu espírito, porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deu à natureza a capacidade de desabrochar a cada nova estação e também a nós a capacidade de recomeçar a cada ano. E assim eu desejo a vocês, ouvintes, vocês que aniversariaram esta semana, um ano cheio de amor e, sobretudo, de muitas alegrias. Porque, afinal, amigos ouvintes, fazer aniversário é ter a chance de fazer novos amigos, ter a chance de ajudar mais pessoas, aprender e ensinar novas lições, viver outras dores e suportar os velhos problemas, sorrir novos motivos, chorar outros, amar o próximo e dar mais amparo, rezar mais preces e agradecer mais vezes. Então, amigos ouvintes, fazer aniversário é isso, é amadurecer um pouco mais e olhar a vida como sendo realmente uma dádiva de Deus. Fazer aniversário, amigos ouvintes, é ser grato, reconhecido e, sobretudo, ser forte e destemido. É ser rima e também verso. Nossos sinceros parabéns, então, a cada um de vocês. Amigos ouvintes, no programa de hoje eu não vou falar de flores, hoje eu não vou falar de lua, não vou falar de paixão, não, hoje realmente eu não vou falar de nada disso, mas eu vou falar de algumas coisas, né, que se refletirmos pode nos levar a essa tal felicidade, que eu costumo falar, é esse tal bem-estar, né? Porque o nosso bem-estar depende realmente do bem-estar social. E eu espero realmente que vocês tenham aproveitado bem o vosso final de semana. Eu, para amenizar um pouco a palestra de hoje, eu trouxe algumas músicas alegres, gostosas, que eu gosto muito de ouvir, a música gaúcha. Isso para homenagear uma ouvinte nova, assídua, declarada, né? Porque as outras que não se declaram eu não posso saber, né? Mas essa é declarada, então eu resolvi trazer a música gaúcha para o programa de hoje. Além de ser alegre, ela vai quebrar um pouco, né, a acidez da palestra de hoje. É isso mesmo, eu estou preparando vocês. Mas antes de iniciarmos esta palestra, eu também gostaria de lembrar que realmente o mundo, ele é composto por cada um de nós. E sim, está em cada um de nós a culpa pelos fracassos, bem como também está o ouro da vitória. E assim, por falar em ser feliz, eu hoje então resolvi vos trazer as posições e até possíveis causas, né, de muitas das infelicidades que e também das tormentas, né, que fazem com que realmente os nossos dias, às vezes, eles não terminem muito bem. E também essa coisa de negatividade, né, que se vai acumulando e que nos vai realmente trazendo uma certa apreensão, ansiosidade, e que não colabora em nada realmente para o sermos felizes. Fiquem por aí, a gente volta já, e mais uma vez, né, obrigado por essa excelente audiência que vocês me proporcionam todo domingo. Obrigado a todos, fiquem por aí, a gente volta já.
Meus desassossegos sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Vem a noite aos poucos alumiar o rancho, com estrelas frias que se vão depois. Nada é mais triste neste mundo louco que matear com a ausência de quem já se foi. Que desgosto mate, cevado de mágoas, pra quem não se basta pra viver tão só. A insônia no catre para a madrugada, neste fim de mundo que nem Deus tem dó. Matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Então me pergunto neste desatino, este é meu destino, ou Deus se enganou? Todo desencanto para um só campeiro, que de tanto amor se desconsolou. Que desgosto mate, cevado de mágoas, pra quem não se basta pra viver tão só. A insônia no capri para a madrugada, esse fim de mundo que nem Deus tem dó. Matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Meus desassossegos sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Meus desassossegos sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças coração.
Bem, eu queria também, e não podia deixar de mandar um abraço para a Ana, para a Solange, para o meu amigo José Jardim, para a Francisca e para todos aqueles, estou mandando para aqueles que se manifestaram, e que desejando a todos vocês realmente uma maravilhosa semana e, sobretudo, dias melhores. Mas então, gente, um dos erros mais presentes em nossa sociedade é que nós achamos que somos um bando de gente pacífica, cercados por pessoas violentas por todos os lados. Esta frase que eu adaptei e que bem define o brasileiro e o ódio no qual estamos imersos, essa frase nos traz a ideia de que nós, nossas famílias, nossa sociedade, são um poço de civilidade em meio a um país bárbaro. Eu não sei se vocês conhecem, mas o mito do homem cordial, ele costumeiramente mal interpretado, ele acabou virando o mito do cidadão de bem, amável e simpático. Mas realmente é uma pena que isso seja uma mentira. E é uma mentira, amigos ouvintes, porque o homem cordial, ele não pressupõe bondade, mas somente o predomínio dos comportamentos de uma aparência afetiva. Amigos ouvintes, eu falo brasileiro porque realmente nós estamos no Brasil e é a sociedade brasileira, né, que compõe a sociedade que nós frequentamos. E é também a sociedade brasileira que pode ou não influir no nosso bem-estar social. Sim, porque o nosso bem-estar social em parte depende do governo, mas também em grande parte depende de cada um de nós. Porque o brasileiro, até por mito, né, eu poderei colocar até a palavra mito muito bem empregada dentro do contexto, o brasileiro se obriga a ser simpático com os colegas de trabalho, a receber bem a visita indesejada, a oferecer o pedaço de chocolate para o estranho no ônibus, mas depois acaba falando mal de todos pelas costas, mas muito educadamente. Então nós vamos dar uma olhada no dicionário. E no dicionário, ser cordial significa referente ao próprio do coração, ou seja, significa ser mais sentimental e menos racional. Mas o pior, amigos ouvintes, é que o ódio, ele também é um sentimento. O ódio é um sentimento, assim como também é o amor. Aliás, até os neurocientistas os têm descoberto que tanto o ódio quanto o amor são sentimentos que ativam as mesmas partes do cérebro. Porque nós odiamos e amamos com a mesma facilidade. Nós dizemos que gostaríamos de morar num país civilizado como a Alemanha ou os Estados Unidos, mas que aqui no Brasil não dá para ser sério. Muito embora todo mundo saiba que esses países desenvolvidos também não são essa ilha de felicidade que todo mundo que não conhece ou que não saiu do local turístico, né? Quem não viu por trás das grandes avenidas, então faz essa ideia. E também uma coisa que eu vejo por aqui muito pontualmente é que geralmente nós queremos resolver tudo num passe de mágica. Se o político é corrupto, devemos tirar ele do poder à força. Mas se vamos para a rua e fazemos balbúrdia, devemos ser espancados e somos espancados. O policial deve ser morto. E assim seguimos nossa espiral de ódio e de comportamentos irracionais, pedindo que cortem a cabeça dele, cortem a cabeça dele, como aquela rainha louca lá de Alice no País das Maravilhas. Mas a verdade, amigos ouvintes, é que ninguém, absolutamente ninguém, ou muito poucos, param 5 segundos para pensar no que falam ou no que comentam na internet. E a internet, quer queiram, quer não, é o espelho oculto de nossa sociedade. Eu ponho aqui um oculto entre aspas, né, porque não é tão oculto mais. Realmente se grita muito alto e depois se volta para a sala para degustar aquele maravilhoso jantar, aquele lanche maravilhoso, não é? pede-se para matar um menor infrator e depois se gargalha com o humorístico da televisão, né, julgando embaixo um ser humano. Não, realmente, amigos ouvintes, vamos falar a verdade. Como vos falei, hoje eu não vou falar de flores, não vou falar de um mundo maravilhoso, porque de vez em quando a gente precisa colocar os pés no chão. Nós, por exemplo, nós não gostamos de refletir, nós não gostamos de lembrar em quem votámos na última eleição, nós não gostamos de procurar a saída que vai demorar mais tempo, mas que todo mundo sabe que o tempo é inimigo da perfeição. E eu tenho a certeza absoluta que esperar é muito mais eficiente do que se resolver as coisas num chute. Mas como escreveu o Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, o criador até do Homem Cordial, no Brasil pode dizer-se que só excepcionalmente nós tivemos um sistema administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses objetivos e fundados nesses interesses. Ao contrário, amigos ouvintes, é possível acompanhar ao longo da nossa história o predomínio constante das vontades particulares, vontades que encontram seu ambiente próprio em círculos fechados, círculos pouco acessíveis, né, a uma ordenação pessoal. Ou seja, desde o começo do Brasil, todo mundo tem pensado apenas no próprio umbigo e leva as coisas públicas como sendo coisa familiar. Puta merda, Filipe, o que é que isso tem a ver com o programa de noites de domingo? Tem tudo, calma. Porque eu pergunto, será que somos uma grande família onde todos se amam? Ou não? O Leandro Carnal, ele nos diz que os livros de história brasileiros, eles nunca usam o termo guerra civil em suas páginas. E segundo o Carnal, nós preferimos dizer que guerras que duram 10 anos, como por exemplo o caso da Farroupilha, já que a gente está hoje trazendo música gaúcha, nós costumamos dizer que foram revoltas, foram insurreições, porque realmente o termo guerra civil nos parece muito exagerado, nos parece muito violento, né, para um povo tão pacífico, não é verdade? Mas não é verdade, não, porque é verdade mesmo é que nós nunca fomos pacíficos. Porque a história do Brasil, amigos ouvintes, ela é marcada e sempre foi por violência, por torturas, por conflitos. Tanto que até as decapitações, né, que chocam hoje nos presídios e na sociedade, elas já foram moda por aqui há séculos e aplicadas em praça pública. Sim, para servir de exemplo. Cito aqui alguns casos, como por exemplo o caso do Tiradentes, o cara do Zumbi, né? E no mundo das cabeças dos bandidos Lampião, né, elas continuam sendo expostas em museu por anos. Então, por aqui, amigos ouvintes, achamos que todos os problemas eles podem ser resolvidos com uma piada ou com uma pedrada. Então, se o papo informal não funciona, devemos matar. E devemos matar quem? O outro. Duvida? Bem, aqui assim basta que a gente se lembre que por aqui a República ela foi proclamada por um golpe militar. E que golpes e revoluções parecem ser a única solução possível para consertar este país de paz. Mas será que a força, amigos ouvintes, é a única opção para fazer o outro entender que a nossa ideia é melhor, ou que a nossa ideia é melhor do que a dele, ou que a ideia dele é melhor do que a nossa? Então, o debate saudável, amigos, e a democracia parecem ser ideias muito novas, também ideias muito frágeis para o nosso país. Todos nos dizemos democratas, mas a verdade é que poucos respeitam o outro. Em 30 anos, amigos ouvintes, nós tivemos um crescimento de cerca de 500% na taxa de homicídios no Brasil. Só em 2012, os homicídios eles cresceram 8%. E repare que a maior parte dos comentários raivosos que se lê e que se ouve continuam pregando que para resolver esse problema nós devemos empregar mais violência. E que se você não concorda, amigo, você vai ouvir uma resposta. você tem que adotar um bandido. Então, amigos, não existe a possibilidade de ser contra o bandido e contra a violência ao mesmo tempo? Será que não existe? Em minha opinião, amigos, nós primeiro devemos entender a violência e depois então limitar quais seriam as suas soluções. Por exemplo, você sabia que ocorrem mais estupros do que homicídios no Brasil? E que existem mais mortes causadas pelo trânsito do Brasil do que por armas de fogo? Sim, realmente, amigos, o nosso trânsito hoje mata mais que um país em guerra. Mas isso não costuma gerar protestos revoltados na internet. Por que será? Mas tampouco aliviamos as mortes por arma de fogo, que também têm crescido ano a ano, e se equiparam entre 2004 e 2007 ao número de mortes em todos os conflitos armados dos últimos anos. Mas a pergunta que fica é: quem está morrendo? Quem está morrendo? Eu vos digo que são 93% de mortos por armas de fogo no Brasil, e que 93% deles são homens, e que 67% deles são jovens. Aliás, amigos, morte por arma de fogo é a principal causa de mortalidade entre os jovens brasileiros. E quando a questão é racial, nós destacamos que morrem 133% mais negros do que brancos no Brasil. E mais, amigos ouvintes, o número de brancos mortos entre 2002 e 2010 diminuiu 25%, mas já o número de mortes de negros cresceu 35%. Então, amigos ouvintes, é importante então entender que essas mortes não são causadas apenas por bandidos, é ações cotidianas. Um exame dado expressivo, e que foi publicado no Estado de São Paulo, ele nos diz que ocorreram 344 mortes por latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, isso no ano 2012. E também nesse mesmo ano foram mortos 546 pessoas em confrontos com a PM. É lógico, amigos ouvintes, que esses números são altos. É lógico que, amigos ouvintes, esses números realmente não nos mostram um país de paz. Mas nós ainda temos números mais altos de mortes por motivos fúteis, como, por exemplo, brigas de trânsito, conflitos amorosos, desentendimentos entre vizinhos, violência doméstica, brigas de rua, etc, etc, etc. Entre 2011 e 2012, 80% dos homicídios do Estado de São Paulo teriam sido causados por esses motivos, por motivos que não envolvem uma ação criminosa. Mortes que, a meu ver, poderiam ter sido evitadas com menos ódio, com mais compreensão, com mais amor. Então é importante lembrar que nós vivemos uma sociedade em que quem não reage, rasteja. O pior é que geralmente a reação para essa sociedade, ou pela uma grande maioria dessa sociedade, graças a Deus, ainda existem algumas almas de paz, essa reação deve ser violenta. Se mexerem com a sua menina, você deve encher o cara de porrada. Se xingarem seu filho na escola, ele deve aprender a se defender. Se falaram alto com você na briga de trânsito, você deve colocar a babaca no seu lugar. Então eu pergunto, amigos, quantos de nós não agimos violentamente? E quantos de nós não achamos que quem não age violentamente é um fraco, é um frouxo, é um otário? Porque o legal é ser o Zé Pequeno, ou então o Capitão Nascimento. Se Gandhi tivesse nascido no Brasil, ele não seria um homem sábio, mas um bundão. É verdade. Gandhi nascido no Brasil, nos dias de hoje, seria um otário. E assim, amigos, o discurso de ódio invade todos os lares e todos os segmentos. E agora que o gigante acordou e o Brasil resolveu deixar de ser alienado e todo mundo odeia todo mundo, as coisas estão ficando complicadas. E, como eu vos falei, depende de cada um de nós modificarmos isso. Nós hoje usamos um termo muito genérico quando nos referimos aos problemas do Brasil. Nós geralmente colocamos os problemas sociais como sendo problemas da sociedade. E eu sempre lembro a vocês que a sociedade é composta por cada um de nós. E que só se muda uma sociedade, só se muda uma situação social, quando o indivíduo muda. A seguir eu vou-vos falar com vocês sobre um pouco mais da nossa interação nas redes sociais. Como eu vos falei, hoje o assunto não é falar de rosas, então não é um assunto muito agradável de ouvir, mas é um assunto que realmente merece a atenção de todos nós. Todos nós, eu, você, seu vizinho, seu pai, seu filho, seu irmão, seus filhos, sua filha, né? Todos nós que almejamos um mundo de paz, todos nós que almejamos sair na rua 8, 9 horas da noite, 10 horas, meia-noite. Amigos, eu sou do tempo, eu não sou muito antigo, né? Um pouco, mas não muito. Mas sou do tempo que eu passeava na Paulista, eu morava na Bela Vista, e eu ia no Trianon. O Trianon era um cafezinho muito gostoso ali que ficava ao lado do Parque Trianon, na Avenida Paulista. Hoje, se você passar depois das 9 horas da noite lá, é um perigo. Bem, eu não me arriscaria a passar, e poucos arriscam. Mas eu passeava alegremente naquela Paulista a pé. Eu ia até o Trianon tomar o meu café. Eu gostava de tomar um café com conhaque. Toda a noite eu fazia isso. Era um relax, sair do trabalho, né, passear na Paulista, ir até o Trianon, que seriam mais ou menos uns 4 quarteirões. Sentava no Trianon, tomava o meu café com o meu conhaque, apreciava um pouco a paisagem, batia um papo com um ou com outro amigo, falava tchau até amanhã, pegava novamente a Paulista, a pé, descontraído, ainda se podia respirar um ar puro, né? E chegava em casa, descansava, tranquilo, sossegado, tinha novo, né? Teria, como eu vos posso dizer, suficientemente em paz para poder ter uma noite de paz. Vocês podem me falar, Filipe, eram outros tempos, né? Não tinha tanta gente na rua. Na verdade, não tinha tanta gente na rua, mas continuava a ter pobre, ter rico. Nessa época tinha também pobre e rico. Tinha empregado, tinha faxineira, tinha filho de office boy, tinha filho de faxineira. Tá? Tinha todo mundo. Filho, pai, neto, sobrinho, né? Então, esses menores também existiam nessa época. Então, eu acho que essa cultura do ódio, ela foi se acumulando. Essa cultura tu me bates na cara, eu acabo contigo, em vez de bater na cara, eu já parto para a agressão, já puxo uma faca, por aí vai. Se eu, por acaso, roubo uma pera no mercado, sou linchado e amarrado, né, no poste, machucado, por vezes até à morte. Se eu vejo um índio deitado, descansando, num ponto de ônibus ou esperando o ônibus, eu taco álcool e jogo um fósforo. Então, é sobre isso precisamente que eu gostaria, né, que a gente repensasse. Né? E isso, lógico, você não vai sair por aí, pela rua, né, reclamando com todo mundo que reclama, nem tão pouco enfrentando cada um que faz um mal feito, não. Mas eu falo isso, nós temos cuidado dentro da nossa própria família, sobretudo também nos nossos grupos, e nós sempre apelarmos, né, para a responsabilidade de cada um, né, em divulgar a possibilidade, né, de uma interação de paz. Fiquem por aí, nós continuamos já a nossa palestra, vamos continuar ouvindo musiquinhas gostosas que mandaram hoje a Silvia, vou falar o nome, a Silvia mandou para mim, né, como realmente uma colaboração, né, uma indicação, e realmente eu gostei. Vamos lá, a gente volta já já, fiquem por aí.
No mundo com tantas doenças, o povo com pouca crença, eu venho pedir cantando em sentimento e versos, eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo. Pedi ao vento que leve lembrança pra minha terra, pedi ao vento que leve paz aonde tem guerra, pedi ao vento que leve fartura onde tem miséria, pedi ao vento que leve um beijo nos lábios dela.
O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus. Salve o jovem perdido nas drogas, pedi ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa, pedi ao vento que toda nação seja gloriosa, pedi ao vento proteção ao filho da mãe amorosa.
O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus.
Pedi ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares, pedi ao vento que leve harmonia a todos os lares, pedi ao vento que leve embora a impureza dos ares, pedi ao vento em orações que fiz nos altares.
O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que este vento é o nosso Deus.
Pedi ao vento pra nos conduzir na estrada da vida, pedi ao vento que encontre a criança desaparecida, pedi ao vento que dê ao doente conforto e guarida, pedi ao vento que a minha prece seja ouvida.
O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você entender que esse vento é o nosso Deus.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Obrigado pela vossa audiência.
Criança, olhar. Estardecida sem os banhos do riacho, jogo de truco junto à sombra do galpão. Uma purinha que faz rima contra o mate, e um cão que late contra o guacho no oitão. A purinha que faz rima contra o mate, e um cão que late contra o guacho no oitão. Mais estrelas entre o silêncio que dá paz para o luar. De vez em quando um cometa incandescente se faz presente para um pedido e voltar. Aqui a verdade ainda reside em cada alma, que acerta firme quando alguém estende a mão. Se dá exemplo de amor, fraternidade, aos da cidade que não sabem pra onde vão. Tardecida tem os banhos do riacho, jogo de truco junto à sombra do galpão. Uma purinha que faz rima contra o mate, e um cão que late contra o guacho no oitão. Uma purinha que faz rima contra o mar, e um cão que late contra o guacho no oitão. E um cão que late contra o guacho no oitão. E um cão que late contra o guacho no oitão.
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Obrigado a todos que estão chegando por aqui agora. Um abraço para a Ângela. Bem, amigos, realmente, nós, por vezes, nós perdemos a chance de conseguir dialogar com o outro. E, na maioria das vezes, o que nós ganhamos é mais um motivo para odiar quem não defende aquilo que, com que nós não concordamos. E nós temos que realmente repensar a que lugar isso nos leva. Como eu vos falei, nada se constrói sobre o ódio. O colunista da Veja odeia o âncora da Record, que odeia o policial, que odeia o manifestante, que odeia o político, que odeia o pastor, que odeia o marxista, que odeia o senhor de bem, que fica em casa odiando o mundo inteiro. Isso em seus comentários nos portais da internet e vociferando por vezes também no happy hour na mesa do seu bar. Agora a pergunta que eu vos coloco é o seguinte, amigos ouvintes: para onde um debate rasteiro como esse vai nos levar? Ou melhor, para onde nos tem levado? Nós gritamos e gritamos alto, alguns em caixa alta na internet, mas nós gritamos por quê, amigos? Amigos do coração, política não é torcida de futebol. Não adianta você torcer pela derrota do adversário para ficar feliz no domingo. Porque, amigos ouvintes, a cada escândalo de corrupção, a cada pedreiro torturado, a cada cinegrafista assassinado, a cada jornalista assassinado ou calado, a cada dentista queimada, a cada homossexual espancado, ninguém ganha. Todos nós perdemos. Nós perdemos e perdemos muito. Volto a repetir, nós perdemos a chance de conseguir dialogar com o outro e ganhamos mais um motivo para odiar quem defende o que não concordamos. Realmente, eu também faço a meia-culpa. Eu também me arrependo muitas vezes de entrar no calor de discussões de ódio no Brasil, seja no Facebook, seja numa mesa de bar, ou então numa reunião comunitária, ou então até numa das reuniões que eu presido, numa das associações que eu estou presidente. E às vezes, depois do debate acalorado, eu me pergunto se eu deveria mesmo me pronunciar publicamente sobre coisas que eu não conheço profundamente. Porque realmente, muito poucas pessoas às vezes conhecem profundamente sobre aquilo que se colocam ou opiniões que vomitam. Eu me pergunto por vezes, porque parece tão urgente também eu exprimir a minha opinião. Eu acho que essa coisa da gente, da facilidade que tem, antigamente seria uma dificuldade maior porque seria que desenhar a letra. Hoje não, hoje se digitam letras. Mas será que essa versão virtual de quem não revida não é macho, ela deve realmente prevalecer em sociedade? Ou ela realmente pode contribuir de alguma forma, querido ouvinte, para uma paz social? Mas, sinceramente, se eu tivesse que escolher apenas um lado para tentar mudar o mundo, sinceramente, do fundo do meu coração, eu escolheria o lado da não-violência. Nós precisamos parar para respirar. Nós precisamos parar para pensar o que queremos e como queremos. Dialogar. E, sobretudo, que esse diálogo ele possa nos levar a entender as vontades do outro. Porque, às vezes, até por desconhecimento, essa verdade é a verdade dele. Então, nós precisamos argumentar. Porque a nossa verdade também pode não ser a verdade real, a verdade verdadeira. Eu sempre já me coloquei aqui diversas vezes, o que é verdade? Não é verdade? Pois é. Porque realmente o Brasil vive um momento de efervescência. Então vamos usar esse momento efervescente em que todo mundo está antenado. Vamos usar essa energia para melhorar as coisas. Vamos usar isso para melhorar as coisas ou vamos usar para nos ficar matando com palavras, com rojões, com balas, com bombas? Ou ficar prendendo trombadinhas no poste, torturando pedreiros e chacinando pessoas na periferia? Ou então ficar pedindo bala na cabeça de políticos? Ou então ficar desejando um novo câncer para o Reinaldo Azevedo ou para o Lula? Ou então exigir a volta da ditadura? Ou pior, ameaçar de morte quem faz uma piada que não gostamos? Quanta barbaridade, não é, gente? Parem para pensar. Porque se a gente escutasse o que nós temos gritado, o que nós temos escrito e falado, e se nós pensássemos e refletíssemos sobre isso, obrigatoriamente nós iríamos perceber como nós temos descido em direção às trevas interiores dos brasileiros. Trevas essas às quais o Nelson Rodrigues avisava que era melhor não provocá-las, porque ninguém sabe o que existe lá dentro. Será mesmo, amigos ouvintes, que não precisamos de mais inteligência e mais informação de muito menos ódio? Quando é que nós vamos sair dessa infantilidade de papai bate nele porque ele é mau? E nós vamos começar a agir? Quando é que nós vamos começar a agir como adultos? Quando é que nós vamos começar a assumir que sim, que somos um povo violento e que estamos cansados dessa violência, amigos? Que queremos sofrer menos violência? Que queremos provocar menos violência? Quando é que nós assumimos isso? Porque afinal, amigos ouvintes, e por favor, não levem isso como sermão, e sim como reflexão. Eu não quero que vocês fiquem bravos, não. Porque eu também não estou aqui pregando uma verdade. Eu estou trazendo a vocês reflexões, coisas que eu vejo no meu dia a dia. Não só na internet, como eu vos falei, e como aqui, vocês me conhecem, eu tenho uma interação muito grande com grupos de comunidades carentes. É aí que eu atuo. E aí então que eu vejo as respostas a todo esse ódio que foi plantado. Sim, um ódio que foi plantado e que agora está nascendo, que floresceu e agora está dando frutos. Nós, amigos ouvintes, que somos um povo tão religioso, um povo cristão, um povo que ignora intencionalmente diversos ensinamentos de Jesus, que coisa mais incompreensível. Nós não conseguimos amar o nosso inimigo, como somos católicos, como somos cristãos. Nós não damos a outra face. Nós não nos deixamos apedrejar. Nem deixamos de apedrejar os pecadores. Nós esquecemos que a ira é um dos 7 pecados capitais também. Nós não lemos a Bíblia. Ou então só lemos aquilo que nos interessa. Nós vamos no domingo na igreja, nos confessamos, recebemos a hóstia. E se virmos um mendigo sangrando na rua, tiramos uma selfie. Pois é, amigos, nós gostamos de ficar presos na fantasia de que vivemos numa ilha de gente de bem. Numa ilha de gente de bem cercada de violência e de barbárie. E que a única solução para os nossos problemas é exterminar todos os outros que nos cercam, todos os outros que nos amedrontam. Mas, amigos ouvintes, quando tudo isso for só pó, quando tudo isso for só solidão, quem é que nós iremos culpar pelo ódio que ainda carregamos dentro de nós? Sim, amigos, nós estamos doentes, muito doentes. A sociedade está doente. Mas fiquem por aí, não? Assim porque, como ocorre com os indivíduos, de acordo com a obra de Freud, sociedades e culturas, elas também adoecem. Obrigado pela vossa audiência. Fiquem por aí. Vocês estão na Cultura Online Brasil, com o programa Noites de Domingo. Hoje eu não estou falando de flores, não estou falando de lua, do luar, né? De como ser feliz. Mas isso eu estou falando, sim, de como ser feliz. É não ser tão violento. Continuem conosco, a gente volta já já.
Venho de cima da serra, sou serrano, sim, senhor. Sou um tigre peleador, guardião dessa fronteira, sou abridor da porteira aqueles que vêm em paz. Sou posteiro e capataz da invernada brasileira. Sou posteiro e capataz da invernada brasileira. Se a minha bombacha é estreita, não é por falta de pano, pois a lida de vaqueano me proíbe o exagero. De diferente é o apero e a bota é a sanfonada. Eu herdei das carreteadas e dos pirimas tropeiros. Meu orgulho ser serrano, pisador de geada fria, domador de ventania, para peito pro minuano. Sou taiteiro veterano, sapecador de pinhão, no mundo que é meu galpão. Sou monarca soberano, meu orgulho em ser serrano, pisador de geada fria, tomador de ventania, para peito pro minuano. Sou taipeiro veterano, sapecador de pinhão, no mundo que é meu galpão, sou monarca soberano. Trago retrechos na alma de cordionas fandangueiras, de guitarras choradeiras herdadas do velho mundo, acordes do Pedro Raimundo clarinando a madrugada, assobiando pela estrada na volta de algum surungo, assobiando pela estrada na volta de algum surungo. Pra demarcar a divisa, plantei a velha bandeira, levantei esta trincheira pra rebater o invasor. Sou o eterno bombeador da pampa continentina, tive essa graça divina, sou serrano, sim senhor. Meu orgulho em ser serrano, pisador de geada fria, domador de ventania, para peito pro minuano. Sou taipeiro veterano, sapecador de pinhão, no mundo que é meu galpão, sou monarca soberano. Meu orgulho em ser serrano, pisador de geada fria, tomador de ventania, para peito pro minuano. Sou taipeiro veterano, sapecador de pinhão, no mundo que é meu galpão, sou monarca soberano.
Venho de cima da serra e nos rodeios sou laçador. Me agrada ir a fandango dos serranos pra ver gaiteiro tocador. Gosto de ouvir o canto das carucacas, ele toma Camargo bem cedo, por isso é que eu repito sem medo: sou serrano, sim senhor.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Muito obrigado a todos pela vossa audiência.
Grande figueira sombreando o telhado, se ela falasse, contava a história de quem me plantou há um século passado.
Mas como eu sou neto de quem me plantou, eu conto a história, casarão amado, nas suas paredes tem furo de bala, das revoluções que a história fala. Serviu de trincheira, varanda e a sala, pra ser o construtor, meu avô afamado.
Ali meu avô 12 filhos criou, sofri
de um que empunhou a bandeira. Meu avô morreu, ficou o meu pai mandando na estância pela vida inteira.
Meus tios foram embora pra outra querência, ficou o casarão que foi sempre trincheira. Na frente o meu pai seu chimarrão tomava, comigo no colo ele me embalava. Com a minha mãe os dois cantarolavam para mim dormir na sombra da figueira.
É tempinho que não volta mais.
Lá por 32 houve outra revolta, as forças chegaram e foram invadindo. Meu pai, minha mãe, abraçado aos fuzis, velho casarão outra vez resistindo. Lá do meu berço eu saí gatinhando pra ver e ouvir a bala zunindo. As forças recuaram, acabou a desgraça, a figueira grande abafou a fumaça. Meu pai demonstrou ter ficado com a raça do meu velho avô que brigava sorrindo.
Ele sorria e ia cortando fundo, barbaridade.
Casarão querido da grande figueira, ali fiquei moço, façando e pachola. Meu pai me ensinou a ser bom cantador e o primeiro acorde de uma viola. Depois veio a morte e levou os meus pais, saí pelo mundo, minha fama rola.
Quando eu ficar velho, velho casarão, volto pra contigo tombar no chão. Da grande figueira quero o meu caixão e pra minha alma o céu por escola.
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo, mais uma vez agradecendo essa audiência maravilhosa que vocês me dão. E hoje pedindo desculpa, porque hoje eu estou falando sobre um tema que eu não costumo abordar muito, né, nos programas de domingo. Mas continuando então, assim como ocorre com as pessoas, de acordo com a obra do Freud, sociedades e culturas, elas também adoecem. E realmente, amigos, do meu ponto de vista, se nós levarmos em conta a qualidade da nossa experiência interna de nós mesmos, a qualidade da vida e do mundo, nós hoje estamos muito pior do que nos tempos do Freud. E a pergunta que eu coloco é o seguinte, que eu acho que até vocês se colocam muitas das vezes quando pensam em passado, como eu pensei naquelas noites que eu passeava na Avenida Paulista: o que é que aconteceu com a gente? E realmente aqui, amigos ouvintes, o diagnóstico não é muito alegre, não é sombrio. Mas antes de eu adentrar este assunto, eu gostaria de fazer uma ressalva. Realmente, não é mentira, nós somos frutos do nosso tempo. É difícil para cada um de nós enxergar até onde vai a loucura desse mundo, porque nós somos a loucura do mundo. Nós somos a loucura do mundo e mesmo assim nos enganamos com livros de autoajuda que nos levem a ser felizes. Mas mesmo assim, falando de dentro da loucura, eu também ainda arrisco algumas reflexões. E o primeiro ponto é que as coisas elas mudaram. E mudaram sim. E mudaram rápido demais. E como nós, aqueles que estudam um pouco o ser humano, nós acabamos por constatar que o ser humano, por natureza, né, ele tem um tempo de elaboração emocional muito mais lento. Porque, realmente, quando a gente começa a entender, já mudou de novo. Nós hoje experimentamos uma situação crónica de desadaptação. Como se, eu diria, constantemente nós vivêssemos apressados. Como se nós chegássemos ao presente sempre atrasados demais. A realidade mesmo é que muitos de nós vivemos desalojados de nós mesmos. E vivemos desalojados de nós mesmos porque a marcha vertiginosa das mudanças, ela está associada muito intimamente ao avanço sem precedentes nas últimas décadas no campo da comunicação, no campo da tecnologia. Nós hoje produzimos, consumimos e desejamos cada vez mais tecnologia, e isso num ritmo alucinante. Mas a verdade é que o mundo da tecnologia, eu compreendo o conjunto de ferramentas que criamos para aumentarmos nosso poder de obter o que nos parece desejável. E aqui eu gostaria de citar o Marshall McLuhan, onde ele nos diz que os seres humanos, eles criam ferramentas materiais e simbólicas para mudar o mundo. Ele nos diz também que as ferramentas, elas recriam os seres humanos. Realmente, amigos ouvintes, essas ferramentas, elas nos transformam. Mas o lado sombrio da tecnologia no mundo interno é a hipertrofia do utilitarismo e a razão instrumental. Porque, com frequência, o esforço de dobrar a realidade em nome da satisfação compulsiva, e uma satisfação compulsiva de impulsos e também da sensação de poder, é indiferente ao cuidado com o humano. Nos tempos de hoje, a sedução da tecnologia, ela nos conduz cada vez mais para mais longe de nós mesmos do que sussurram nossos corações, do que podem ver os nossos olhos e do que pulsam os nossos instintos. Nós tornamos-nos ao mesmo tempo artífices e réteis de um mundo de racionalismo frio, de um mundo de desejos insanciáveis, de um mundo de simulacros e simulações. Um mundo que eu poderia chamar de descarnado. Um labirinto de solidão onde a gente vive rodeado de gente, mas tão sós. E não é à toa também, amigos ouvintes, que o historiador americano Christoph Less, ele associou a subjetividade contemporânea à emergência de uma cultura do narcisismo. Quem de vós, atentos às interações nas nossas mídias, especialmente no Facebook agora, onde é que são mais expostas, já não sentiu, né, essa cultura do ser bonito? Ninguém posta uma foto esperando ônibus e se sentindo feliz. Ninguém posta uma foto fazendo uma faxina e se sentindo feliz. Amigos ouvintes, imaginem viver preso no interior de uma câmara de espelhos ou de selfies. Para atualizar a metáfora, cada um com os seus gadgets. Um verdadeiro labirinto de solidão e desespero, não é verdade? Então eu tenho a impressão de que as pessoas, elas vêm desistindo daquilo que as fez mais humanas. Porque a angústia de buscar o caminho para o afeto genuíno, a descoberta da própria vontade, o árduo processo de crescimento interior, o encontro autêntico com o outro, o olho no olho, a superação diante da dor e a realização de suas aspirações mais profundas são coisas cada vez mais ausentes das reflexões. Essas pessoas que eu vejo, atraídas como mosquitos para uma lâmpada, Nós vivemos hipnotizados pelas promessas de gozo sem fim da tecnologia e atrás do dinheiro para consumir essa tecnologia. É como se somente pelo poder de consumir tudo, o mundo todo, se necessário, mas sobretudo o que a tecnologia nos oferece. E apenas pela duração daquele breve momento, nós sentimos que existimos. Por isso, como adolescentes, adolescentes que cortam a própria pele se autoflagelando, nós continuamos consumindo com sofreguidão. Mas o modo consultivo e também compulsivo como nos relacionamos com a tecnologia, de par com o consumo desenfreado, tem-nos vindo a tornar cada vez mais fragmentados, mais angustiados, mais famintos, mais individualistas, mais solitárias. Nós trocamos o que nos faz sentir humanos, o que nos faz sentir vivos e reais, por uma modalidade de gozo, uma modalidade que condiciona a nossa vida interior a um funcionamento maquínico de produção. E queremos sempre mais. E Balma, eu já senticia. Nós vivemos tempos líquidos. E como a corrente da água descendo um rio, tudo muda o tempo todo. Nosso tempo se vai esvaindo em meio a objetos e relações virtuais. Objetos e relações incapazes de nos fazer sentir que a vida vale a pena. Cada dia mais, a proximidade humana nos assusta. Nos assustamos com aquele maltrapilho com que cruzamos na rua. Nos assustamos com aquele desconhecido que toca nosso ombro ao passar por nós. Nós temos dificuldade de nos engajar, seja com pessoas e causas, seja com projetos. Pessoas e projetos que preencham nossas vidas, sentimento e significado. Todos os homens são iguais. Todas as mulheres são iguais. Nós rejeitamos compromissos. E rejeitamos compromissos porque não queremos renunciar a nenhuma possibilidade de gozo. Porque temos medo. Uma possibilidade de gozo que se apresente, que nos possa fazer sentir bem. Mas temos medo e nos escondemos. Então, amigos ouvintes, nesse mundo líquido, moderno, de facto, a solidez das coisas, tanto quanto a solidez das relações humanas, ela tem vindo a ser interpretada por nós como uma ameaça. E como eu falei no bloco anterior, geralmente traz uma resposta de ódio. Porque qualquer juramento de fidelidade, qualquer juramento ou compromisso a longo prazo pronuncia um futuro sobrecarregado de vínculos que limitam a liberdade do movimento, de vínculos que reduzem a capacidade de agarrar no voo as novas e ainda desconhecidas oportunidades. E assim, a perspectiva de assumir uma coisa pelo resto da vida nos parece absolutamente repugnante e assustadora. E pior é que nós sabemos, no fundo nós sabemos que as coisas mais desejadas, as coisas mais imediatistas, elas envelhecem rapidamente. Então não é de nos espantarmos que, se elas logo perderem o brilho e se transformarem em pouco tempo de distintivo de honra em marca de vergonha, não é um sonho. Para nós, é realidade. E assim, amigos, cada vez mais nós mergulhamos num mundo virtual. Nossa interioridade se torna ela própria rarefeita. É, eu sei que é ruim da gente admitir, mas nós estamos doentes. Nós temos visto todos os dias notícias de uma violência que já não é mais a mesma. Já não são os assaltantes e os bandidos de carteirinha que matam nas ruas. Somos nós os cidadãos. Somos nós os cidadãos comuns. Nós que temos emprego fixo. Nós que criamos filhos e filhas. Nós que saímos às ruas e às redes sociais clamando por justiça. Mas de que justiça nós estamos falando? Nós ligamos a TV, chegamos em casa após um dia cansativo de trabalho, com o nosso jantar no colo, porque hoje já não se senta mais ninguém à mesa, né, para servir as refeições, muito poucos o fazem isso, e nos deparamos com a âncora do jornal, do noticiário nacional, chamando pela justiça do povo, contra o próprio povo. E ele diz que se justifica. Que justifica o desejo de fazer justiça quando o Estado não faz. Difícil, amigos. Muito difícil de compreender isso numa sociedade que se diz de paz. Não é verdade? E também eu, quando ouço alguém criticando o Estado, ou então criticando a sociedade pelo mal causado ao povo, eu sempre me questiono. Quem é a sociedade? Quem é esse povo? Quem é que faz o Estado? Que engrenagem é esta, gente, da qual nos excluímos? Olhamos de fora e nos damos ao desfruto de criticar como se essa sociedade, esse povo, nos fosse alheio? Eu me questiono e eu também me respondo. A sociedade somos todos nós. É cada um de nós. E também é cada um de nós que faz o Estado. Em tempos de Copa do Mundo e eleições, quantos de nós daremos preferência ao jogo do Brasil e rechaçaremos o horário político? Então é importante, amigos, que exercitemos a reflexão e que deixemos a zona de conforto que nos dá o ilusório direito de cobrar algo que deve partir de nós mesmos. Amarrar jovens, pobres e negros, em postes. Linchar mulheres, pobres e pardas, em nome da justiça. Baseados em suspeitas, são sinais. E devem ser vistos como sinais de uma sociedade adoentada, de uma sociedade adormecida. Nós estamos doentes, e pior, adormecidos para a reflexão. Será que a violência mudou? Decididamente não. Porque a violência somos nós, cada um de nós. E ao pensar a violência como parte de nós e consequência de um já crônico exercício de não pensar, eu remeto-me novamente ao Baum e à sua metáfora das planárias. E o que são as planárias? As planárias são seres lineares, seres que possuem em seus corpos achatados uma linha imaginária, linha essa que ao ser rompida faz nascer um novo ser. E assim eu vejo esta violência social, violência social da qual, queiramos ou não, nós fazemos parte. Porque a violência somos nós. E somos nós porque ela nasce de nossa inércia. Ela nasce de não nos solidarizarmos, desculpem, com aquele que nos é próximo. Mas que é diferente. Porque a nossa violência, ela começa quando naturalizamos os maus-tratos aos animais. Quando não devolvemos o troco a mais que recebemos. Ou quando ocupamos a vaga de estacionamento do vizinho com o nosso carrinho de supermercado. Ou quando nós não respeitamos a vaga do idoso. Ou quando nós não respeitamos a vaga do deficiente físico. A violência somos nós, amigos ouvintes, quando nos tornamos egoístas. e iniciamos um movimento contrário, mas um movimento contrário, mas nocivo, de nos voltarmos para nossos umbigos e não enxergarmos o mundo à nossa volta. Pensemos nisso, amigos, pois sim, nós somos todos culpados. Então nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir e volta a lembrar que mundo queremos deixar para os nossos filhos. Que filhos queremos deixar para o mundo. Fiquem por aí, porque nós somos todos culpados, sim. E eu vou vos mostrar porquê. Continuem por aí, você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. E obrigado mais uma vez pela vossa audiência. Fiquem por aí, é Vaptivut, a gente volta já.
Meu poncho em poncho, a lonjura batendo a água, e as águas que eu trago nele eram pra mim. Asas de noite em meus ombros sobrando caça, longe das casas ombreadas, barra e capim. Faz tempo que eu não imalo meu poncho inteiro, nem abro as asas de noite pra um sol de abril. Faz muitos dias que eu venho bancando o tiro das quatro patas do ranho fechando o frio. Troco um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreiras que em outros ventos aguentar as chuvas de agosto que Deus mandou. Troca um compasso de orelha a cada pisada, no mesmo tranco da base que se encharcou. Topa nas abas sombreiras que em outros ventos aguentar as chuvas de agosto que Deus mandou. Meu sonho garrou da noite o céu escuro, e tudo que a noite escuta é seu clarim. E patas batendo na água depois da várzea, freio e roseta se espora no mesmo trim. Falta distância de pago e sobra cavalo na mesma ronda de campo que o céu deságua. Quem tem um rumo de rancho pras quatro patas bota seu mundo na estrada batendo água, porque se a estrada me cobra pago o seu preço e desabrigo o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro, porque se a estrada me cobra pago o seu preço e desabrigo o caminho pra o meu sustento. Mesmo que o mundo desabe num tempo feio, sei o que as asas do poncho trazem por dentro.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites do Domingo. Obrigado a todos pela audiência.
Cada dia que passa, parceiro, meu corpo velho me dá um sintoma. Resquícios de uma vida bruta, de tropiada, de esquila e de doma. O corcovo de bagual criado, e manotaço de água redomona. E o cansaço que hoje me governa, o reumatismo me entrevando as pernas. É o passado que está vindo à tona. De tanto então me senti mal, com a doutora me fui consultar. Que os meus nervos se foram pro saco, que se entrevo e não quer funcionar. E a minha veia me enche de golpe, me dá cãibra quando eu vou lidar. Se a doutora resolva meu drama, porque até depois que eu me deito na cama, é um sacrifício pra mim levantar. A doutora me atou pelo braço, apertando uma bola, medindo a pressão. Fez respiração boca a boca, bateu chapa do meu coração. Atracou um aparelho na luz, que ela habilitou de estar com putação. Vi minha carcaça toda esbodegada, e ela me mostrando a minha peça estragada, retratando na televisão. A doutora então foi me explicando: a tua vida tá muito atrasada, os teus bofes não existem mais, vá viver de arco de rio a buchada. Teus pulmão tá igual foles de gaita, tua bexiga toda esgualepada. A doutora então garro a se rir, e se teu tareco de fazer xixi, tá sem serventia e não presta pra nada. Teu colesterol tá em 500, as tuas veias tão tudo trancada, tua colúnia te afrouxou os quartos, a tua espinha tá desconotada. Inventei uma comissão de boia, puxo cozido e tripaça pecada. Depois corriva pra ser da besteira, pra sentas lombriga me atraquei numa coaieira, com leite mogando e batata frada. É pra mim comer só comida leve, que o colesterol tá muito avançado. Receitou só comer carne branca, então tenho comido só coicinho assado. E me fez urinar em frente dela, meio contrariado tive que mijar. Depois exigiu que eu sacasse a minha roupa, e a minha veia ciumenta ficou quase louca. Avançou na doutora, pegou a destratar.
Eita.
A doutora apertando os pertences, disse: a tua doença já sei o que é, tua situação já está muito agravada, então pra te cuidar arrume duas mulheres. E a minha véia com esta confusão, a pobrezinha ficou apavorada. Na boca da noite pegou a se pintar, diz ela que vai pra capela rezar, só boleia pra casa pura madrugada. Se a doutora assim não vai dar, tô mais encrencado e não sei o que faço. Meu coração forte igual um cuiudo, o miserável já está num cansaço. A doutora me desenganou, e já que eu tô virado num bagaço, me agarrei nela e um pedido fiz. A última coisa lhe pede um infeliz, então me permita que eu morra em teus braços. Me proibiu de ver mulher pelada, me agita demais e a doença recai. Então quando enxergo me lembra a doutora.
Ai, gente. Bem, de volta então. Bom, para descontrair um pouco, não é verdade? Pois é, gente. Bem, mas vamos voltar a falar a sério. Vamos ver se agora eu consigo, né? Ai, gente, bem, quero dar um abraço para o Mauro, que está do Rio Grande do Sul, que está nos ouvindo também. Mandar um abraço a mim também. Eu não esqueci de ninguém. Só que ninguém se manifestou, só cumprimentei aqueles que realmente se manifestaram. Está para a Lilian também. Obrigado pela audiência. Mas, gente, vamos lá falar sério de novo. Ai, gente. Bem, amigos, realmente, nós somos todos culpados de toda essa imbróglio, né, que está aí, que deixa eu arrumar o óculos aqui, porque eu ainda preciso de ferramenta também. Uma das ferramentas é o óculos. A gente fica, né, começa a ficar velho, a gente começa a arranjar uma série de acessórios, não é verdade? Pois é, gente. Bem, nós somos todos culpados, sim. Nós somos culpados pela violência nossa de cada dia, pela a violência urbana, pela trivial, pela assimiladíssima, né, dessa violência na nossa rotina cotidiana. Porque nós somos todos culpados também pelos milhões desenganados, pelos excluídos sem terem um canto para o sono e para o sonho. Somos culpados também pelos que vivem e se alimentam do esgoto social, comendo as sobras do que cai das mesas dos ricos insensíveis. É, gente, nós somos todos culpados. Para quem conhece a história do Brasil, realmente acaba por me dar razão. Nós temos medo do olho da realidade. A maior parte das vezes nós temos medo da nossa consciência. Nós temos medo de pedintes, dos povos da rua, dos sem teto, dos sem terra. Nós temos medo até dos faróis fechados das avenidas que paramos, das freadas bruscas, das balas perdidas, que me digam os amigos e ouvintes do Rio de Janeiro. Nós não conseguimos compreender realmente o fulcro sistemático da violência a partir da resultante transversal de um sórdido plano econômico, um plano que partiu das mentes débeis do FMI, financiando a miséria e a decadência social do nosso Brasil. Nosso Brasil que, por muito tempo, e que ainda continua sendo o quintal do terceiro mundo. Nós somos todos culpados. Nós somos todos culpados, e aí nós queremos gritar, praguejar pelos sequestros, pelos assaltos, pelos viciados em drogas, pelos responsáveis por furtos. Mas nós botamos em larápios. Nós botamos em larápios e queremos gritar contra os que assaltam com arma branca. Uma arma tão infame e vil quanto aquela que se elege. Soberbos, políticos vaidosos e bozudos, com rabos de rato, topetes de hienas e pés na lama do arbítrio. Que mentira. Que mentira que nos mentimos sempre. Que mentira que nos mentimos sempre. Quando somos sequestrados, nós xingamos. E xingamos quem? O governo incompetente. Mas e o sequestro do nosso sonho impossível, de nossas esperanças-chaves, preconizadas por um ex-sociólogo e ex-marxista e ex-ateu? Ouvintes, nós somos todos réféns do modelito econômico que gera lucros impróprios, que deixa os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Mas, no entanto, como vesgos, como partidários das inconsequências que entendemos que nem nos dizem respeito, nós estamos realmente no bonde da imbecilização coletiva. Quando cândidos comemos pacotes económicos e efêmeros e arrotamos caviar, isso em detrimento de que, por nossa culpa e atos, Isso sempre historicamente, nós estamos alijados e alijando a pobre periferia S.A. Sim, amigos, nós somos todos culpados. Nós somos todos culpados quando vemos a favela lá do alto crescer de um tempo para o outro e vir a ganhar o efeito estufa do asfalto superfaturado, quando os sobreviventes dos morros vêm mesmo pilhar supermercados. E nós, pobres de nós, cobaias de Deus, que elegemos um político de ocasião para distribuir rendas. triste Vênus do Arigó especulando no seu mísero núcleo de abandono com o seu clube de egos e as práticas danosas dando lucros insanos e amorais a banqueiros ou seus testes de ferro com operações financeiras exóticas e de altos custos sociais. Isso não é de agora. Somos todos culpados, sim. Pai, perdoa. Mas não temos consciência direito do que sabemos e o que fazemos. E pior que não sabemos. Nós pensamos mal. Nós amamos mal. Nós vivemos mal. Pai, afasta de mim esse cálice. Porque temos medo do torneiro mecânico. Nós temos medo do zelador. Nós temos medo do porteiro gabiru latino. Nós temos medo do sítio do síndico imigrante. Nós temos medo do flanelinha sem dentes. Do imberbe garrincha que manquitola, que vende cartões de zona azul. Pois é, amigos. O nosso sortimento de neuras já ultrapassa o humanamente crível. E o vesgo rinoceronte político que elegemos nos logou com camufladas máfias, disfarçadas quadrilhas, pencas de falcatruas. E já vivendo o desmancho do Estado público ainda, nós continuamos tolos. Mas continuamos tolos e cantando modernidades, como se arautos do Brasil Carandiru, como se atacados fôssemos. E o tipo, Janota e Bussol, o tipo falastrão que elegemos, poliglota para consumo, boa pinta, sem barba e com vários diplomas, deu um chapéu em todos nós, em nossos amigos empresários, em nossos filhos sem emprego, em nossa empregada doméstica sem luz no fim do túnel. Eu lembro que o feitiço ele realmente sempre vira contra os aprendizes de feiticeiros. E até criticamos os pobres mestres que tentam nos substituir na medida do possível. E depois cobramos do médico soluções mágicas, porque nos perdemos nós mesmos. E nos perdemos como bananeiras dando goiabas. Enquanto o hediondo político ainda tenta eleger um sucessor que, por sinal, é até melhor do que eu, mas que em seu rastro tem pegada de rato branco com luva de pica falsa. Somos todos culpados, sim. E eu risco Bush. Sim, irmãos. Marx está morto. E o Fordismo? Pronto, então, nem pensar. Estamos todos perdidos. E não temos coragens limpas. Cantemos, ouvintes, cantemos. O Rio de Janeiro continua lindo. Pois é, prenderam o Belo. Mas não fizeram o mesmo com todo o aparato estrutural dos marechais que bancam o narcotráfico na Carioca e na maravilhosa mais bela cidade do mundo. Que hipocrisia é essa, gente amada? Por que temem o cerco à orgia das drogas, queridos? Porque estamos todos comprometidos de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, por tabela. Somos todos culpados. Quem é o sócio do contrabando informal, da droga para os ricos? Quem é? Mãos sujas? Que mentira deslavada é a caolha e justiça de Araque que nos servem. Somos todos culpados. Somos todos manés. E como refis, nós somos a massa de manobra com o rótulo de Neil Reich. E posudos achamos que somos o que não somos. Que somos quem não pensamos ou somos quem pensamos e não pensamos. Pensamos que somos inteligentes, pensamos que somos formados, pensamos que somos espertos, pensamos que votamos bem. Ora, essa gente, nós temos que nos enxergar direito. Pobres de nós, gente. Vejam a cidade, Vejam o estado. O mundo está cada vez pior, gente. A quem nós queremos mentir? A quem nós queremos enganar? Será que nós tomamos as atitudes certas? Absolutamente falso. Será que nós botamos nas pessoas certas? Errado. Nós botamos burramente. Então por que é que nós continuamos pagando esse alto preço? Que país é este, gente? Nós não temos noção do ridículo? Que falta de bom senso. Nós somos todos culpados. Nós somos rebeldes, mas de colorinho branco, revolucionários de elevadores e de Facebooks. Nós somos radicais etílicos, com nossas malogradas conquistas miseráveis, com nossas bobas pizzas de lágrimas, com o nosso fermento vencido. E enquanto isso, a pobreza assombra. Assombra e nos enfrenta, porque o instinto de sobrevivência é sim, posso garantir, é tribal. E muito pior que nossos muros, muito pior que nossas câmaras, muito pior que nossos alarmes, muito pior que identificadores de chamadas. O crime organizado, ele substitui gradativamente esse estado que nós constituímos. Vocês podem estar falando, novamente questionando, Filipe, isso é um sinal dos tempos? Não. Nós somos todos culpados. Porque se morre um preto, se morre um pobre, se morre um nordestino, se morre um operário, tudo bem, faz parte. Foi Deus quem quis, não é verdade? Mas se é um branco, se é um afilhado nosso, aí o bicho pega. Nós ficamos histéricos. Nós fazemos guerra de nervos, movimentos pela paz. Nós ligamos para amigos importantes. Nós fazemos abaixo-assinados, falamos mal do ministro, do secretário, do subsecretário, do presidente, da presidenta. Nós pinchamos a banda podre que ajudamos a eleger. E pior, insensivelmente falsos. Que cristianismo é esse, gente? Que Deus é esse, gente? Que povo de paz é esse, gente? Fogueiras de vaidade à parte, nós somos todos usados nesse Brasil que não conhece o Brasil, como cantou a sagrada e saudosa Elis Regina. Nós somos todos culpados, como órfãos de Marx, como órfãos de Geisel, como órfãos do nosso capitalismo americanalhado. Que pátria dos evangelhos nós queremos ser, gente? Qual é a Bíblia que a gente lê? Que berço esplêndido é esse, gente? Que país do futuro é esse, cheio de passageiros da agonia, que vem do passado nos mostrar o futuro num museu sem grandes novidades? E vamos-nos aí caminhando ao viraceiros, sararepes e coiós, para nos idiotizarmos etilicamente em Miami ou então em Cancún. Somos todos culpados, minha mãe pátria. Somos todos culpados. O muro das lamentações chora e erguemos andaimes e não as mãos para o céu que deveríamos realmente erguer, pedindo socorro, mas com que preces? Em preces laicas? As baleias, elas estão em extinção e nós comemos potes de coisas artificiais. O desgelo na Patagónia é tão longe. O milagre da Santa do Espelho é um agente químico adulterado. E até mesmo os ETs são vigaristas do passado, vigaristas que passam por imagens do futuro para tangos messiânicos ou bruxos falsos desses tempos de uma suspeita nova era para engrandecer. Somos todos culpados, gente. O dólar em alta e nós trocamos nossa grana pau a pau por ele. Nós fomos enganados e reelegemos o enganador, dando aval e voto de confiança. Como é que nós queremos agora só o ladrão pobre no cilindro, gente? E nossos ídolos ideológicos, onde é que eles estão? Estão todos mortos? Estão todos atrelados? Estão todos light? Não, gente, não é assim, não. Nós somos todos culpados. Nós somos vazios. Pobres de nós, pobres de espírito. Ai de mim, gente. Personagens vazios no desmundo geral. Essa sociedade que está aí, que a gente costuma não se identificar com ela. Essa sociedade que está aí, que é a nossa sociedade, é uma sociedade falsa. O puritanismo esconde sublimações. É a estética falsificando ampulhetas vazias. Logrados, dopados, do open doping da mídia atrelada, né, com posses indôneas ainda, como o cavalo da passeata, nós vamos levando a vida canga. Vamos andando perfilados como num desfile de parada militar, todos bem organizadinhos, mas nem todos no compasso. Como se, por acaso, nós não soubéssemos a dura realidade, o engordo, o crime, mas tudo está aí, pior do que imaginamos. Meus amigos, o sonho já acabou faz tempo. Nós fomos usados e dançamos, ouvintes. Dançamos com o rabo entre as pernas e ainda existem as tais quatro bombas humanas. O lixo, a fome, a violência e a superpopulação. Bombas que virão nos cobrar o preço do preço. Em que endereço nos daremos então escondidos? Quando não forem corroborados, será que a teoria de Gaia irá vencer? Será que antes de ser destruída pelo homem sedentário e insano, a própria natureza se encarregará de destruir o ser humano deste já condenado planeta Água? Somos vítimas, sim, de nós mesmos. Realmente, salve-se quem puder. Quem tiver inteligência para refletir e começar a fazer um novo mundo. Salve-se quem puder, mas primeiro os poetas, depois as grávidas, depois os idosos. E o último a sair, que apaga o incêndio das fogueiras das vaidades humanizadas. Sim, caros ouvintes, nós estamos todos doentes. E acreditem, a cura não está nos outros. A cura depende de cada um de nós. E acredite que o melhor meio para alcançar a felicidade é contribuir para a felicidade dos outros. Porque a felicidade não se resume a um céu de poucas nuvens, a um caminho sem acidentes, ou então a um trabalho fácil. A felicidade é também colher lições dos fracassos para evitá-los mais tarde. Felicidade é viajar no seu próprio mundo e, apesar das dificuldades, esquecer as derrotas, escrever a própria história e, com isso, ajudar a escrever a história dos outros que não queremos que seja igual à nossa. E isso tudo sem nos esquecermos de olhar firmemente para dentro de cada um de nós. Pois que acredito que quem assim procede diariamente certamente fará a diferença nesse mundo de iguais. Mas a esperança e, sobretudo, a força que devemos colocar nas nossas ações e nas nossas determinações de um mundo melhor, ela não nos poderá abandonar. E eu, para terminar, eu vos deixo um questionamento. E, afinal, o Estado contemporâneo, ele está mesmo apto a garantir o direito à felicidade? Eu acredito que só a história poderá responder. Mas eu acredito também que esse Estado deverá ser constituído por cada um de nós. E eu acabo também o programa de hoje lembrando que nós temos que encontrar o nosso caminho. E dia após dia, cada vez mais acredito que felicidade é viver em paz e harmonia com o todo e, sobretudo, desfrutar de tudo o que se tem, não nos deixando contaminar por ansiosidades, por direcionamentos do senso comum, por expectativas e muito menos por convicções pré-estabelecidas, culpando os outros pelas nossas infelicidades. Esse, amigos ouvintes, é o melhor caminho para as pequenas felicidades. Pequenas felicidades que comporão a vida feliz que todos desejamos. E mais uma vez volto a repetir, acreditem que isso depende das ações de cada um de nós. Nós estamos chegando ao final de mais um programa, Noites de Domingo. Obrigado a todos por aqueles que colaboraram, obrigado a todos por aqueles que tiveram a paciência de me ouvir, mas o programa de hoje foi uma reflexão. Continuem enviando os vossos questionamentos, sugestões de tema, porque este programa é seu. Eu aqui quero deixar o meu agradecimento à colaboração de um ouvinte também, a Teresa de Marte, da Holanda, e também à Francisca Alves. Boa noite a todos, tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana para todos nós, de muita paz, reflexão e, sobretudo, de colaborarmos um pouquinho, né, para modificarmos essa sociedade. Como eu vos falei, sociedade começa dentro da nossa casa, sociedade que se espalha para dentro da nossa comunidade, que se espalha para dentro da nossa cidade, que se espalha para dentro do nosso país. Até ao próximo domingo e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência. Fiquem bem. Um abraço, beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços.
A tampa.